Bug em atualização da CrowdStrike causa caos pelo mundo.
Gráfico gera polêmica no Twitter. Como a população brasileira está dividida.
Jack Black cancelado após piada com atentado contra Trump.
Joe Biden testa positivo para Covid.
Joe Biden desiste da corrida presidencial.
Joe Biden pode estar morto e a gente não sabe.
Kamala Harris faz diagrama de Venn e assume lugar de Joe Biden.
Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 95 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino.
E eu sou Davi Miller, falando diretamente de Terras Tupiniquins.
Fala aí, Davizão. Nem a gente conseguiu falar sério aí essas manchetes do Joe Biden, mano.
Caramba, seria cômico se não fosse trágico.
Cara, e aí, como é que foi sua semana? O que você fez de bom aí? Conta suas novidades.
Ah, minha semana foi tranquila, cara. Tô meio cansado, velho. Descobri que eu tenho que ir na academia agora porque eu sou velho e não tenho mais musculatura, então...
Cara, a pior coisa que tem é ir na academia. Olha, eu compro os aparelhos e faço em casa, saca? Sei. Tipo, é o preço que você vai pagar na academia. Você comprar por mês em aparelho de academia, em 12 meses você tem academia na sua casa.
É, eu preciso fazer alguma musculação, né? Falei pra academia, mas eu preciso fazer musculação. Que eu tive que ir no fisioterapeuta, que eu tava com uma contratura na coxa. E ele falou que é porque eu sou tô velho e sem músculo. Daí eu quero jogar futebol e falta musculatura.
É, e sabe o que eu descobri, cara? Eu não sei se eu já falei com você isso ou se eu já falei no podcast. Eu tava com um problema. Não só eu tava treinando todo dia musculação e não tava vendo resultado merda nenhuma, como também eu tava tendo umas ressacas tipo um monstro, assim, saca? E todo mundo falava que essas duas coisas era porque eu já tava velho. Porque eu já tava chegando aos 40, então o organismo, né, o metabolismo não era mais o mesmo. Só que na verdade eu descobri que isso tava acontecendo porque eu achava que eu tava comendo suficiente proteína, mas eu tava comendo metade do que eu devia estar comendo. Então numa conversa com o ChatGPT, eu descobri que não, que eu tava comendo metade. E daí eu comecei a comer, tipo, tô comendo 4 ovos por dia, tô contando o grama. Nunca contei o que eu comia, assim, caloria nem nada, mas eu tô contando proteína. Pra chegar a pelo menos 70 gramas de proteína por dia, 70, 80 gramas de proteína por dia. E cara, o resultado é absurdo, assim, sabe? Tipo, já tô vendo resultado no treino, tipo, 6 meses treinando sem ver resultado nenhum. De repente, 1 mês comendo proteína, pum, já vi resultado. Já consegui aumentar peso, já consegui fazer mais repetição. E com a ressaca, a mesma coisa, cara. Antes eu tomava, tipo, 4 latinhas de cerveja, assim, numa noite, e no outro dia acordava com dor de cabeça. Agora eu até voltei a tomar uísque, que eu não tava tomando, porque a ressaca era monstra. Voltei a tomar meu uísquinho e de boa, cara. A ressaca... Tipo assim, se você exagerar, vai ter ressaca, tá ligado? Mas se você tomar, sei lá, 2, 3 doses de uísque, você não vai ter ressaca.
É, uma das coisas que me ajudou a parar de beber foi isso. Eu não tava aguentando mais minhas ressacas. E eu acreditei nesse conto aí de que é porque eu tava velho. Mas não era só por, não foi só por isso que eu parei de beber também, mas isso ajudou. Porque as minhas ressacas, assim, bebendo pouca coisa, eu já tava tendo uma puta dor de cabeça.
É, então. Mas vê isso aí, vê o quanto você tá comendo de proteína, cara. Às vezes pode ser igual foi comigo.
É, pode ser. Mas...
E você aí que tá escutando a gente, confira quanto você tá comendo de proteína. E não vai na veia desses veganos, não. Vegano é tudo raquítico.
Caralho. Não tem. Cancelar. Mas tem proteína, né? Vegano.
Não tem. Não tem. Não tem. É... Cara, não tem. É, a diferença. Porque é o seguinte: para você comer proteína de origem vegetal, para chegar num ponto que você precisa para uma dieta saudável, você tem que comer muita coisa. Entendeu? Porque né, a relação de proteína por grama que você come de comida. Que nem assim. Beleza, você pode comer amendoim. Amendoim tem proteína. Mas você tem que comer um saco de amendoim por dia. E tem a diferença que a hora que você está comendo produtos de origem vegetal e você vai ficar deficiente em outras coisas, entendeu? Para você conseguir suprir toda a sua alimentação sem usar produtos de origem animal é muito difícil, cara. E eu já vi, tipo, tem o um livro lá da Sacred Cow, né? A vaca sagrada. Que eles colocam basicamente isso. Como vegetariano, você ainda consegue fazer uma dieta. Você consegue incluir derivados de leite, ovo. Então, você consegue chegar numa dieta saudável, você só não vai comer carne. Mas como vegano, é muito difícil, cara. E o pior é que normalmente a galera vegana vai para esses Impossible Burger, sabe? Que é tentando imitar a carne. E daí isso é. Isso é a pior merda, porque é tipo super ultra processado.
E eu não sei se já existe, mas eu tinha visto alguma coisa sobre carne sintética. Você já ouviu falar sobre isso?
Ah, eles fizeram. A gente já falou disso no podcast, não falou
Ah,
não?
então é daí que eu lembro. Não sei, eu lembro. É que agora que
É,
você estava falando, você falou desse Impossible Burger, eu lembrei disso.
eles fizeram mas nunca mais falaram nada, o que mostra que provavelmente foi pro buraco, tá ligado? Que acho que até um restaurante em São Francisco ia servir pratos com essa carne sintética.
Daí os caras começaram a nascer um braço no meio das costas.
É.
Começou a modificar a galera.
Cara, não tem, é aquela coisa, entendeu? Você vai pegar, tem a seleção natural atuou aí milhões de anos para selecionar isso. E você vai querer, tipo, no laboratório copiar. É que nem vitamina, é que nem tomar complemento de vitamina versus tomar as vitaminas consumindo o alimento in natura. Sempre vai ser melhor, porque você vai pegar os micronutrientes ali de forma variada, entendeu? Do que concentrado num sal quando você toma uma cápsula. E o jeito que funciona o nosso corpo para digerir alimentos é que acaba que uma coisa ajuda a digerir a outra, né? Quando você come ali a proteína com a gordura e um pouco de fibra alimentar, um vai ajudando a digerir o outro. Não é uma coisa assim, ah, então eu vou comer, sei lá, um pozinho de proteína e vai funcionar do mesmo jeito que se eu comesse um bife. Não vai funcionar do mesmo jeito.
Entendi. É, sei
Ou
lá,
se, ou para
e essa.
a galera que não é do lado da evolução, que é mais religiosa, né? Você troca a parte que eu falei da seleção natural aí por milhões de anos, fala, Deus fez assim e não é o homem no laboratório que vai mudar.
Certo.
Porque eu já vou ser cancelado pelos veganos, não quero ser cancelado pelos evangélicos aqui também. No mesmo episódio.
É, não no mesmo episódio, né? Fica pra outro.
Fica para outro, né? Ataca um ou outro, dependendo do episódio. Até porque normalmente vegano é contra evangélico e evangélico é contra vegano. Tipo, no geral, eles são tribos separadas, né?
Ah, então você tá criando aí uma rincha aí.
Eu só se é uma rincha dos dois comigo, né? Mas vamos ver. Eu não tô criando rincha com ninguém, cara. Eu acho assim, quer ser vegano? Seja vegano. Mas não tem como ser saudável. É que nem assim, quer fumar? Fuma, mas não tem como ser saudável. Eu fumei pra caralho, agora eu uso vape. Então, eu sei, eu não vou falar pra ninguém, não. Vape faz bem. Eu consigo
Ah,
viver.
vape é o cigarro do vegano, cara. Impossible cigarette. Caralho, hipócrita.
É o cigarro do vegano. Não. Nesse caso eu
Pô,
discordo.
refutado, velho. cara meteu um vape aqui.
Eu acho que no sentido de que o cigarro é mais hardcore e o então o vape fica tipo meio o Nutella da história, eu entendo. E se eu pudesse, eu não fumava nada, tá ligado? Tipo, é que eu não tô nessa ainda. E se eu pudesse sem foder o meu pulmão, eu fumava cigarro de palha, eu tragava. Fumava tipo 3, 4 cigarros de palha por dia tragando e foda-se. Mas não é assim, entendeu? A vida você tem que
Sim, não, eu
escolher.
tô
Às vezes você tem
brincando.
que
O vegano
fazer a.
não é viciado em comer.
É. Às vezes você tem que escolher o que te faz menos mal. E o que afeta. E o que te faz menos mal, às vezes, afeta a sua imagem, entendeu? Eu vou aparecer. Olha isso aqui. Tipo, a gente não. Você tá em casa, não tá. Mas é um bagulhinho rosinha. Com uma
Ixi.
florzinha. Cara, não tem como. Não, não é assim. Tipo, imagina aquele filme do cara com a jaqueta de couro encostada num Corvette, fumando um cigarrão, que, né, tipo, passando, arrumando topete e tal. Esse é o cara legal. Tipo, você não vai conseguir isso. O cara que fuma vape, ele é um nerd cheio de espinha, usando moletom. Entendeu? E eu entendo. E eu entendo, mas eu uso vape.
Shame! Não sei se você
E
sabe, né?
se você usa vape, não, sabe, tipo, abraça, tá ligado? Seja um nerd cheio de espinha, não tem nada de errado com isso.
Seja você mesmo.
É, mesmo que seja fumando vape.
Ou comendo Impossible Burger.
É. Não. Seja, né? Você pode ter a sua, você pode ter a sua,
Só não
sua, seu
pode
estilo
achar
de vida.
que é que nem você falou, mas não vai ser saudável, né?
Não venha falar para mim que vai ser saudável. Do mesmo jeito que eu não vou falar que vape, eu não vou falar que vape é saudável. E eu não vou falar que vape é mais legal que cigarro. Cigarro é muito mais legal que vape, tá? Crianças, cigarro faz mal, não use cigarro. Isso aqui não é uma apologia ao tabaco. E vamos começar esse episódio, que eu
Antes que a gente
tô.
seja preso, não.
E eu tô me sentindo muito atacado aqui no meu. Eu comecei fazendo bullying com vegano e agora eu virei o alvo.
É verdade. Não foi minha intenção, mas a bola tava quicando, né, velho?
Tá certo, é assim mesmo. Vamos falar da CrowdStrike, empresa que ninguém conhecia até semana passada, mas aparentemente estava em todo lugar. Entendeu?
É
Tava todo
verdade.
mundo. Todo mundo usava. E eles tiveram aí uma. Eles emitiram um update que fodeu todo mundo. Basicamente isso. Todo mundo ligou o computador e aparecia aquela tela azul do Windows. Que eles estão chamando da tela azul da morte. Mas esse também é a versão Nutella da tela azul da morte, cara. Porque a tela azul da morte era muito mais hardcore antigamente. É que faz também uns 10 anos que eu não uso o Windows. Então não sabia. Mas ela tem um emojizinho assim, sabe? Tipo uma carinha triste com caracteres.
Essa é aquela azul atual.
E daí fala: ah, o seu PC teve problemas, e a gente não conseguiu fazer nada a respeito, tem que fazer o restart. É o negócio do aperta o Ctrl Alt Del e vê se funciona. Desde a época do charges.com.br, isso já era um problema do Windows, né? Lembra dessa ou não?
Do charges.com.br ou desse problema no charges.com.br?
Não, eles fazem uma charge, uma canção lá do Bill Gates falando do Windows e já tinha o um negócio que travava e você só dando Ctrl Alt Del pra.
Ah, era uma charge o quê? Eu lembro.
Charge o quê? Isso, charge com música.
Pois é. Será que ainda existe charges.com.br?
Cara, se existe, eu não quero nem ver. Certeza que tá fazendo propaganda PT agora. Falando para todo mundo usar máscara. Cara, então,
Tem
você
um
vai estar.
site aqui, Charges por Maurício Ricardo, e as últimas
É, o Maurício.
postagens é de 2022.
Olha só. Então, Mas isso aí, o Maurício Ricardo é o que fazia as charges. Eu lembro que eu era viciado nesse negócio. Aí tinha o espinha eufimose, tinha.
É, mas na época a internet era discada, então você tinha que pôr para carregar o negócio e preparar a janta,
É.
voltava e assistia comendo depois de meia hora carregando.
Mais ou menos isso mesmo, é verdade. Então, a CrowdStrike, essa empresa de segurança, sei lá como é cybersecurity, né? Cibersegurança, ela tem base no Texas e ela tem vários serviços que ela, né, que ela oferece. Um desses serviços, que foi o que causou todo o rebuliço, é o CrowdStrike Falcon, que é uma proteção contra endpoints, então ela protege que conectem ao computador e tentem atacar por isso, e foi isso que fodeu. E na verdade eu nem entendo por que que tanto computador tinha isso. Tipo, a galera. Ou se todos os computadores dependiam de um servidor, um servidor que era Windows e o Windows que zoou isso. Não, teve algum problema aí da visão? Você ficou sabendo de alguém que passou por isso aí?
Não, não, aqui no Brasil, inclusive, foi pouquíssimo afetado.
É, porque eu imagino que no Brasil ninguém tem proteção de. Entendeu? É tipo, a proteção é que ninguém usa servidor Windows. Todo mundo usa servidor Linux. Porque o servidor Windows é caro.
É.
Né? Mas no mundo, que nem assim, eu tava vendo, e eu não entendo por quê, tá ligado? A Mercedes, a equipe de Fórmula 1. Na verdade, acho que todas as equipes de Fórmula 1, não sei por que só a Mercedes foi afetada, mas eu vejo que eles usam Windows, cara. E eu não consigo entender por que que essa galera ainda usa o Windows para fazer umas coisas, tipo, tão foda assim, que nem monitorar o desempenho em tempo real do carro.
Ah, ó. Achei rapidinho aqui uma notícia que fala por que a falha não impactou tantas operações no Brasil. A CrowdStrike tem dois fatores, né, que podem explicar. Um, a CrowdStrike tem uma base de clientes pequena no Brasil em comparação com o Zewa, por exemplo. E a atualização que causou o incidente foi liberada de madrugada no Brasil. A Microsoft estima que os sistemas tenham sido impactados a partir da 1 da manhã e 9 minutos. 1 hora e 9 minutos da manhã, da madrugada, no horário de Brasília. Então é
Ah,
por
tá,
isso que
então
não afetou tanto.
tava tudo desligado, é isso?
Acho que sim.
É,
Acho que
então.
eu acho que é mais por não ter muitos clientes no Brasil mesmo.
É, e porque se é no servidor, eu acho que não era no servidor, eu acho que era nos clientes, no Windows Desktop. Mas se é no servidor, o servidor tá ligado 24 horas, você não desliga o seu site à noite, né?
É, então.
Mas beleza, mas daí já tem agora, claro, as especulações. E eu vou falar da visão, que essa é uma coisa que eu também fiquei pensando, antes de eu ver que tinha mais gente nessa linha de pensamento, que é, isso não pode ter sido um acidente. Não tem como, sabe? Isso ser um acidente.
Por que se diz isso?
Porque é o seguinte, quando você trabalha desenvolvendo software, não é assim, eu fiz um negócio, escrevi o código aqui no meu computador e dei um comando e pum, foi para todo mundo a atualização. O processo de desenvolvimento de software, você tem, né, você vai fazer, você vai testar o software, daí você vai passar para uma equipe de quality assurance, que eles vão testar o software, daí você vai pegar tipo um último teste, que é o de staging. Onde você vai simular condições reais da coisa de produção para depois você mandar o software para produção. Então, como é que o bug que chega em produção é um bug que não acontece para todo mundo de qualquer jeito? É um bug que vai acontecer para um determinado cenário que não foi testado. Então, por exemplo, bug que chega muito em produção é que você faz tudo sem considerar fuso horário. Você faz um monte de coisa, está todo mundo no mesmo fuso horário trabalhando, então está todo mundo no mesmo, na mesma condição ali. E quando vai para a produção, daí você tem os usuários que estão em outros fuso horários e eles vão ter bug, porque está em outro fuso horário. Mas
Entendi.
isso é uma. Esse é um tipo de bug que vai para produção. Um negócio que para todo mundo, hora que instala, acaba, é um pouco complicado.
E você tem uma teoria do porquê que foi feito isso? Se, vamos dizer que não tenha sido um acidente?
Eu não tenho, mas um cara chamado Eden. Eu acho que na verdade deve ter mais gente, mas esse foi o cara que eu achei no Twitter que ele estava falando isso. Ele é um cara que trabalha com software, então até essa parte aqui que eu falei, ele também fala. Mas depois ele vai um pouco mais além, que aí eu já é a hora que a gente vai discutir aqui que você acha. Mas ele acha que isso aí foi para fazer alguma queima de arquivo, apagar dados da semana, de coisas que aconteceram na semana anterior por conta do atentado ao Donald Trump.
É, já começa sendo uma coincidência muito grande, né? Ter o atentado não sair com êxito, né? Por muito pouco o Trump sobreviveu. E daí acontece um negócio desse de travar tudo justo numa empresa de cibersegurança, né?
Exato. E aí você pensa, não, mas como assim? Como é que a empresa de cybersecurity vai travar os computadores do mundo inteiro por conta de alguém que quer apagar alguma coisa no computador deles? Como que isso vai ser possível? E a explicação, na verdade, aí já é eu pesquisando por fora. É que essa empresa, CrowdStrike, ela tem várias ligações com os democratas dos Estados Unidos, com o Partido Democratas. Porque em 2017, ela foi contratada pelo partido, por um comitê do partido que gerenciava a campanha da Hillary Clinton, para descobrir quem foi o autor de um ataque que hackeou e pegou e-mails da Hillary Clinton e depois que no final foi divulgado isso através do WikiLeaks. E também, daí você pega essa a CrowdStrike, quando ela abriu o capital, um dos maiores investidores dela era a Google, que a Google, através da Alphabet Inc., todo mundo sabe que é grande, um dos grandes doadores do Partido dos Democratas. E eu fui pesquisar quem são os maiores investidores da CrowdStrike hoje, e daí você tem a amiguinha do Monark, a BlackRock. É uma das maiores
Caralho.
investidoras. E o George Kurtz, que é cofundador e atual CEO da CrowdStrike, também já fez várias doações para o Partido Democratas dos Estados Unidos. Então, beleza, você tem lá. Você tem lá uma coisa, tipo, por que que eles fariam tudo isso? Ah, para apagar o arquivo. Nossa, mas para quem, tá ligado? Tem que ser uma pessoa muito foda. E daí você pega, talvez, pro Partido Democratas. Então talvez essa conspiração vire duas conspirações, né? Porque uma é realmente o Partido Democratas está por trás do atentado, e outra, eles estão tentando encobertar aí e apagar registros.
É até perigoso, né? Sempre quando chega perto da BlackRock, eu já começo a arrumar as minhas malas, então eu vou sair do Brasil.
Chegar perto do BlackRock e da família Clinton, né?
Cara, faz loucura, né? Faz total sentido, né? Tipo. Talvez os principais suspeitos do atentado ao Trump, no, que está concorrendo à eleição, seja o partido opositor, né?
É, então. Porque é uma coisa que agora, com esse negócio que a gente vai discutir depois do Joe Biden, ninguém tá fazendo muito essa pergunta, né? Mas. E aí? E esse cara que matou, que tentou matar o Donald Trump? Quem que tava pagando ele? Você acha que fácil assim todo mundo vai acreditar que ele foi lá sozinho e meteu uma de louco e o FBI deixou aquele. FBI não, o serviço secreto deixou aquele telhado vazio? Até porque a chefe do serviço secreto agora pediu demissão depois dela ir no. Ela foi no Congresso americano, o pessoal falaram tanto que ela era incompetente que ela acabou se demitindo.
É, mas no mínimo incompetente. Ou, dependendo, muito competente, né?
É, dependendo do que
Dependendo
você
do que
quer.
era para ter sido feito, ela foi muito competente. E daí o cara é que não acertou o tiro.
Porque é aquela coisa, entendeu? Da função do serviço secreto de proteger o presidente, ou candidato a presidente, ex-presidente, o que seja, eles se safarem porque o cara errou o tiro, é a maior falha que pode ter. Entendeu? Porque é a mesma coisa, o cara errou o tiro, ele podia ter acertado. Mais que
É.
isso, só se eles tivessem deixado o cara entrar no palco e atirar na
É.
cabeça
Ou
do.
eles mesmos tivessem atirado, né?
É.
Mais que isso, dá aqui essa arma, seu burro, tá ligado?
Então, mas daí não é falha, mas ou então eles sem querer, né? Tipo, escorrega a arma e o cara atira no presidente. É tipo Minions, né? No filme dos Minions, que eles vão matando os chefes
É. É.
deles.
E foi a falha da pior forma possível mesmo, porque foi avisado, né? Tipo, tem vídeos da galera falando, não sei o quê. Tipo, se foi uma falha, né? Foi da pior forma mesmo.
Pois é. Mas aí esse CrowdStrike, tipo, a empresa que eu trabalho, não, com as duas empresas que eu trabalho, eu não senti, ninguém sentiu nada. Mas pessoas que trabalham comigo têm conhecidos que estavam no caos, sabe? Que não tinha, tipo, hospital que não tava funcionando nada, cara.
Nossa. É, então. É loucura, né? É o mundo que a gente vive hoje, é refém de.
E daí é aquela coisa, uma coisa que fica. Porque assim, muitas dessas essas plataformas, que, cara, hoje em dia você ter esse tipo de coisa dentro do seu software, né? Dentro da sua infraestrutura de sistema, é normal, sabe? Seja para fazer, que nem nesse caso era cybersecurity, ou seja para fazer o monitoramento da aplicação, seja para fazer automação no processo de lançar para produção, né? O CI/CD. Cara, tudo tem serviços de terceiro que são super fáceis, super cômodos de usar, que a empresa vai lá, ela paga um plano por mês e ela tem ali o que ela precisa e ela não precisa pensar muito. Só que você acaba dando um monte de poder para essas ferramentas, cara. E normalmente é tipo uma que todo mundo usa. Né? Que nem você vai. Ah, monitoramento de aplicação, né? Observabilidade e monitoramento. Você vai ver, todo mundo tá usando o Datadog. Se o Datadog se corromper, cara, o que passa de dados por essa empresa, né? Imagina que são todos os logs da sua aplicação. Tudo que você está passando lá. Então, às vezes, você está passando até erros, né? Com descrição de onde que está acontecendo o erro, como, então pode expor aí uma vulnerabilidade. E é uma coisa para se pensar quando você está criando uma aplicação, de quanto você quer depender. É a mesma coisa quando o servidor da AWS cai lá na Virgínia. Metade da internet não funciona.
É por isso que meu sogro já diz para comprar imóveis. Que
Compre
pelo menos o
imóvel.
negócio tá lá, tá ligado?
Compre imóveis, pedras preciosas. É,
É.
tudo analógico, nada.
E deixa uma parte embaixo do colchão.
O problema de comprar imóvel, Davi, é que quando a revolução do Ivan Leite, é esse o nome do cara? Ivan Neves.
Neves, é.
do Ivan Neves chegar, ele vai tirar seu terreno.
É verdade. É, não compra muito na área rural, não.
Mas por que? Na área urbana não tem mais. Não tem mais. Só na área rural agora.
O quê?
Terreno. Cidades estão abarrotadas. Vai comprar um terreno em São Paulo? Como?
Ah, mas compra no interior.
Mas aí é a área rural.
Caralho, velho.
Tipo, não, com todo respeito. Tipo, as cidades do interior
É, não, mas o
são.
que eu quis dizer com área rural é sítio, fazenda, essas coisas que os caras invadem, falam que não é produtivo e
Ah,
tal.
não. É, mas isso é MST. O caso que eu tô falando é uma revolução armada comunista.
Ah, tá.
Entendeu? Que todas as terras vão pro Estado, vão ser de posse do Estado, e ele vai te mandar morar num prédiozinho, numa kitnet com um banheiro comunitário, que nem era na União Soviética, cara.
A gente vai ter que escolher qual risco correr, então.
É. Compre Bitcoin.
Convence
É,
meu sogro disso.
né? Mas então, beleza. Tem mais alguma coisa pra falar da CrowdStrike? Acho que.
Não, só
Deixa eu ver
vamos
se.
ver o que vem por aí, né? Vamos ver. Já
É,
sumiu
eu.
os dados que tinham que sumir, já sumiram, provavelmente.
Então, cara, acho que agora nunca mais. Agora já vai virar tudo conspiração de chapéu de alumínio. Mas é aquela coisa, os Estados Unidos, aquele meme que eu mandei no chat lá. Os Estados Unidos está com falta de teoria da conspiração, porque elas vão estão ficando tudo verdade. Estão virando verdade, então não tem mais. E vamos falar aqui de outra dos Estados Unidos também, que é o Joe Biden, mano. Joe Biden, que pegou Covid, imagina, na mesma semana. O cara pega Covid e some. Daí aparece uma carta no Twitter que ele largou, que ele não vai mais concorrer à presidência. Assinada de um jeito estranho, que todo mundo tá falando que não é a assinatura dele. E ele aparece num telefonema com a Kamala Harris, assim. A Kamala Harris tá fazendo um discurso, e daí ele tá no telefone, e uma hora ela fala: ah, se ele tiver ainda na ligação, ela quase fala recording em vez de ligação. E não apareceu mais até hoje, até agora. Hoje estamos gravando aqui na quarta-feira, 24 de julho.
Mas a
E
gente não
não.
chegou a falar em algum episódio, ou não, que na verdade ele é o primeiro ciborgue em inteligência artificial, né? Que tá. Tipo, aquelas confusões que ele tinha de nome e tal, ela era a inteligência artificial aprimorando, tá ligado? Tipo, não,
Então.
não, nem todo não sei o que é o Trump, tá ligado? Esse não é o
Exato.
Zelensky, esse não é o Putin, é o Zelensky.
Exatamente, pode
É que nem
ser.
quando a gente vai treinando inteligência artificial com aqueles negócios de clique no hidrante, naqueles captcha lá. Daí você
Sim.
vai clicando no hidrante, você vai treinando a inteligência artificial para ela identificar um hidrante. Eu acho que o ciborgue talvez tenha faltado óleo.
Só falta do óleo. Boa.
Porque ele já foi substituído por um ciborgue já faz tempo.
É, pode ser, mas agora até o ciborgue já era, tá ligado? Tipo, tiraram de cena o ciborgue. A última aparição dele foi no dia 17 de julho.
Fizeram tão bem, tão parecido com o ser humano, o ciborgue, que ele contraiu o Covid.
Encontrou o Covid e morreu. Depois de ter tomado todas as doses da vacina.
Que dia que foi que ele apareceu, que você falou?
17 de julho. Tem uma última imagem dele entrando no avião lá e já era, nunca mais.
Caramba.
Não tem mais vídeo
Mas
do
daí
cara.
acham que é um sósia ou não? Ah, não, esse era ele e daí ele contraiu o Covid e daí sumiu.
Nesse momento já sabia que ele tinha Covid. Nesse último já sabia que ele tinha Covid. Só que agora ele não aparece mais, e no meio desse período teve essa carta que apareceu no Twitter. Na hora que aconteceu o negócio da carta, diz que nem a Casa Branca sabia, nem a equipe de campanha dele sabia. Do
Ixi.
nada, cara, o cara manda uma carta falando, tipo, vou sair da. Tipo, é tipo isso, imagina tá Bolsonaro e Lula concorrendo à eleição. De repente o Lula some e coloca no Twitter que, ah, galera, desencanei.
É. A
Então,
BlackRock, né? Pra variar.
certeza. E daí,
Será
ó,
que
o
a gente pode
plano.
ficar falando o BlackRock aqui? A inteligência artificial não vai buscar a gente, identificar a gente, exterminar a gente?
Pode ser, né? Vamos
Vamos.
falar a pedra preta.
É. A pedra preta. É um trava-língua também.
Então a pedra preta pode
Do
estar por
Pedro.
trás disso. O plano, olha o que eu acho. O plano era, desde o começo, colocar a Kamala como candidata. Mas ninguém gosta da Kamala. Então esse tem um certo problema para ela ser. E nos Estados Unidos, você tem que passar pelo crivo da primária, entendeu? Você tem que ser eleito como candidato pelos democratas. E a Kamala não seria eleita nas primárias. Quem poderia ser eleito nas primárias e aí ia ser um desgosto para os democratas é o Kennedy Jr., o RFK Jr., lá, o Robert Kennedy Jr.,
Bob Kennedy.
Bob Kennedy. Então, para não deixar ele ganhar nas primárias da Kamala, eles seguraram o Biden, né? Porque daí o Biden, como ele é o presidente atual, se ele falar que quer se reeleger, eles não têm primárias. Vai automaticamente é o candidato, é o atual presidente. Então eles seguraram o Biden. E eles iam segurar o Biden até mais um pouco, só que o Biden acho que começou a decair tanto depois do debate e eles já tiraram o Biden de cena. E como já está muito tarde, eles já oficializaram a campanha do Biden, eles não vão fazer primárias, eles vão simplesmente falar: ah, então a Kamala é a candidata, entendeu?
Entendi. E curiosamente, coincidentemente, tentaram dar um tiro no Trump, que já era o favorito, e agora sem o Biden, é só passar a faixa para ele, né?
Não, e daí agora a mídia já recebeu um memo, então você vê as notícias dos Estados Unidos, a Kamala é a nova Zelensky, cara. Do mesmo jeito que eles falavam do Zelensky há alguns anos, agora eles estão falando como ela é a candidata perfeita, como ela é, como quem tem alguma coisa para falar da Kamala, só pode falar dela em relação a ela ser mulher ou a ela ser negra. Isso que antes eles nem falavam que ela era negra, eles falavam que ela era hindu, hindu-americana, Indian American. Então agora ela já colocaram ela como negra. E eu não, cara, eu vejo a Kamala, ela dá umas risadas bizarras nos momentos que não tem nada a ver, ela faz umas frases sem sentido, sabe? Ela é tipo uma Dilma da vida. Então não sei, eu acho que isso não é porque ela é mulher que a galera fala isso. A gente falava isso do Biden. Fala ainda do Biden. Quer dizer, não sei se ele tá vivo. Mas se ele tá vivo, a gente vai continuar falando que ele fala e não faz sentido as coisas que ele fala. Então, se alguma coisa, é só fazer a mesma medida pros dois, né?
É que ela vai fazer o diagrama de Venn lá e vai resolver dessa forma.
E daí a galera tá achando, então, já começaram a falar que ela tá indo melhor nas pesquisas e que ela vai ter chance de ganhar mais do que o Biden. Mas eu acho que eu não sei, cara. Se a eleição é pelo menos 90% justa e 10% fraude, eu acho que o Trump leva. Não tem como.
Ah, sim. É, eu também. Não, eu acho que não tem como. Pelo que eu vejo, né? Pelo que eu tenho acompanhado aí, a população dos Estados Unidos está bem insatisfeita, né? Vai manter a situação, né? Vai manter o partido que está no poder. Não, sei lá, não faz sentido algum. Se bem que eu entendo a ideia de que a Kamala está melhor que o Biden, porque Não acho que era muito difícil estar melhor que o Biden, tá ligado? O cara não acerta os nomes, dá umas travadas lá, né? E tipo, acho que ninguém pensa em votar num cara que ele já é, tem uma idade avançada, ele tá com 81 anos. Daí, ah não, vamos votar nele para ele ficar mais 4 anos no poder. E antes dele assumir, antes dele, vamos dizer, ser reeleito, ele já tá dando sinais de que não tá funcionando bem a cachola. Eu entendo de que a Kamala provavelmente vai melhor que o Biden e é melhor que o Biden, mas não, também não acho que é o suficiente para vencer o Trump, não.
É, porque eu acho assim, na cabeça das pessoas que não seguem a política, muitos nem sabem direito quem é a Kamala. Entendeu? Não, tipo assim, o cara vai votar em quem ele conhece, em quem ele sabe. Ele não tem uma ideologia política, ele não tem nada. Daí você acha que ele vai escutar o nome Kamala e vai ligar com o Biden e vai falar: ah, como eu ia votar no Biden, então eu vou votar na Kamala? Tipo.
É que não sei, eu tenho a impressão que quem vota no Biden vota mais contra o Trump, não sei.
Cara, depende do nicho, né? Depende do nicho. É tipo assim: tem aquela galerinha da universidade. Que, né, essa eu acho que a Kamala tem mais moral que o Biden, bem mais moral. Ela é mais woke, digamos assim. Então, com essa galerinha, sim. Mas com a galerinha que é. Com a galera que é. Tipo. Já é mais velho, já trabalha, tem família, não tem tempo pra ficar vendo o que, que os políticos imbecil estão falando, estão fazendo. Não sei se eles votam contra o Trump, não. Eu acho que era mais tipo, ah, sempre votei democrata, vou continuar votando democrata. Ah, mas eu não conheço essa mulher, então não vou votar. Não é que vai votar no Trump, é simplesmente não vou votar.
É, que lá o voto não é obrigatório, né? Tem isso também.
É, então.
É, não acho que a Kamala tem muita chance, não.
Mais uma coisa engraçada dessa história é o meme do tio Paulo. Da carta de demissão da carta
Caralho,
do
pesado.
Biden desistindo, eles colocaram a Kamala e o tio Paulo lá. O Biden é o tio Paulo e a Kamala
Escrevendo a
é.
carta.
É.
Eu vi isso aí. Humor negro ao extremo.
Foi bem legal. É, não acho que seja humor negro.
É, não. Acho um pouco. É que agora meio que o tio Paulo já virou um meme, né? Tipo, já é. Não é mais uma zoeira
É.
com um cara que morreu. O tio Paulo já virou
Não é mais
licença poética.
como é que fala lá, como que, quando é quando você zoa com o cadáver lá que ela foi
Vilipêndio.
vilipêndio.
Vilipêndio de cadáver.
É, então, não é mais vilipêndio. Já.
Já virou normal. É o novo normal.
É. Mas é isso, e vamos ver como é que vai essa campanha aí do Biden. E se vai dar em alguma coisa. É, se a Kamala vai realmente ir melhor, ou se o Trump já ganhou isso, ou se vai ter alguma falcatrua, ou será que vai ter mais alguma coisa nessa corrida eleitoral louca? Porque alguém ainda pode matar o Trump. Alguém ainda pode, sei lá, fazer uma loucura aí. E mudar de novo tudo isso. Parece, a gente tem que acompanhar. É uma novela. Entendeu?
É. Dependendo do nível de influência da pessoa que quer o Trump morto, pode ser que venha mais tentativas, né?
Exato. Mas vamos fazer alguns avisos aqui então da visão. E lembrar a galera do nosso Telegram. Então, ó, é só o chat do Telegram agora. Não tem mais o canal. Na verdade, o canal ainda tá lá, mas eu tenho que apagar. Mas eu vou. Até o final dessa semana, o canal não vai estar tá mais. Então, se você tá no canal, ou migra pro chat, ou já era. Já vai perder esse meio de comunicação. Muito que eu acho que quem tá no canal e não tá no chat é bot. né? Porque o da hora mesmo é estar no chat. O canal era só a gente que mandava as coisas, não tinha feedback, não tinha nada. Então, o chat é o lugar para você ir. Então, o chat vai estar a descrição não, o link, porque não é um link fácil de falar, mas o link vai estar na descrição do episódio. E tem também o nosso Twitter, que você pode entrar para falar com a gente ou para ver de vez em quando a gente posta lá. Uma coisa que a gente pode fazer, Davi, quando a gente for fazer live, dá para fazer live no Twitter. Essa pode ser um bom uso da conta do Twitter. Então
Pode sim.
você pode seguir a gente no Twitter, @podcasttdc, ou busca lá Terapia da Conspiração. E o nosso e-mail, contato@terapiadaconspiração.com. Se você tiver algum comentário sobre o episódio que você quer que a gente leia aqui, ou quer trazer algum assunto para o episódio, acha que a gente deveria falar de alguma coisa, a gente cometeu algum erro aqui, você quer consertar, manda um e-mail para a gente e a gente lê ele aqui, fala dele aqui no episódio. E vamos bora para a segunda parte do podcast. Vamos girar, então já falamos da CrowdStrike, já falamos do Joe Biden, vamos voltar agora para o Brasil e, claro, temos que falar de imposto, porque você fala de Brasil, Brasil é 75% imposto, 25% carnaval. Boa, né? É um slogan para o Brasil. 75% imposto, 25% carnaval.
Antes era futebol também, né? Mas infelizmente, para os fãs de futebol como eu,
A não ser que você
não.
seja palmeirense.
Ah, sim, mas pô.
Ou botafoguense também, né?
Não,
Botafogo.
mas estou falando do âmbito nacional,
Da
de
seleção brasileira?
seleção brasileira.
Não, a seleção brasileira nunca foi nada para mim.
Que isso? Cara,
Não.
o cara não tem coração. O cara tem uma pedra no lugar do coração.
Para mim nenhuma seleção é da hora, entendeu? E a gente volta àquele assunto do Mundial de verdade nunca foi testado. Para mim seleção é uma piada, porque um time, ele tem que estar junto todo dia, ele tem que treinar todo dia, ele tem que ser construído através de anos, entendeu? Ele tem que ter ali a seleção é uma coisinha política que eles juntam, eles chamam os que eles consideram melhor para fazer um amistoso, entendeu? Porque o máximo que você consegue chamar um jogo entre seleção é de amistoso.
Que isso, o cara tá me ofendendo aqui com essas palavras. Tô sentindo arder meu coração. Aqui não, é foda. Tá indo pro buraco mesmo. E já faz tempo também que tem muita coisa de patrocinador, né? Se fosse de fato os melhores, né? Os caras que mais se dedicam à camisa e tal. Tem alguns poucos aí, mas a maioria é só grana, money, money. E é por isso que a seleção brasileira está em declínio. E
Tá
acho que a
certo.
tendência é
Eu
continuar caindo.
respeito essas pessoas. Respeito o Neymar que vai lá, perde e dá uma puta festa depois. E mostra que ele só foi lá pra fazer festa, que ele não queria saber de jogar.
É, não, é que o Neymar joga pra caralho, né? Não tô falando do Neymar. Porque o Neymar entra num nível que grandes craques estavam de tipo, bebe pra caralho, festeja pra caralho e joga pra caralho. Agora o problema é os outros ruins que acha que é bom.
Esse é sempre o problema no futebol. O ruim que acha que é bom. Cara. Eu sempre fui do ruim que sabia que era ruim. Eu sabia as minhas limitações. Então, como eu sabia as minhas limitações, eu me destacava. Porque às vezes eu fazia alguma coisa que ninguém esperava.
Era o elemento surpresa.
É, cara.
Mas a gente está viajando. E os
Vamos.
impostos?
Os impostos. Então saiu esse gráfico, tem aqui a imagem saiu no Twitter. É um tal de café marketing. Eu não achei café marketing, eu não sei quem é café marketing. Isso estava na imagem. Claramente a gente não sabia se essa imagem era real. Onde ela mostra que se você pega os 203 milhões de habitantes do Brasil, que é o último IBGE, o último censo do IBGE, e você divide ele em Bolsa Família, criança e adolescente até 18 anos, aposentado, pensionista, servidor público e depois empresários, empreendedores e funcionários, você vai ver que Bolsa Família tem 50 milhões. Pá, então já de cara aí, um quarto mais de um quarto aí do país já Bolsa Família. Daí outro quarto do país, crianças, adolescentes até 18 anos. Pronto, já pegou metade aí da galera. É, nisso aí. Daí aposentados e pensionistas, 39 milhões. Servidores públicos, 12 milhões. E daí empresários, empreendedores e funcionários, 43 milhões, que seria, vamos dizer assim, quem paga imposto no Brasil. Né? Essa galera é a galera que está pagando aí imposto de renda e mais o imposto sobre os produtos, sobre o consumo. E logo daí, nessa imagem, tinha também um selo lá das notas da comunidade, falando que a quantidade que estava errado, porque não é 43 milhões, quantidade de pessoas ocupadas é de 98 milhões, quase 99 milhões, e se subtrair do número de servidores públicos, cairia para 78 milhões, quase 79 milhões. E além do mais, é comum que beneficiários do Bolsa Família também exerçam atividade remunerada. O que eu não sei como isso é um argumento contra o que está sendo mostrado.
Não, é porque ele está colocando assim, 56 milhões do Bolsa Família separado de 43 milhões empresários, funcionários e tal. O que na verdade diz é que essa imagem aqui está errada, porque existem funcionários que recebem Bolsa Família, entendeu? Então,
Mas o funcionário que recebe Bolsa Família não é um funcionário que paga imposto de renda.
daí eu não sei.
É, porque imagina assim, tudo bem, pode até ter. Imagina assim, se é um cara, você ganha 10 mil reais. E daí você ainda recebe Bolsa Família?
Não, 10 mil reais, acho que não, né? Eu não
Então,
sei qual que são os critérios do Bolsa Família.
o funcionário aqui, e o que ele faz, porque aqui os 43 milhões dessa conta, ele não é segundo algum dado. Ele é segundo a diferença dos outros. Entendeu?
Entendi. É, então, eu acho que é por isso que tem essa nota da comunidade, porque diz que. É porque não sei, eu consigo entender que tem gente do Bolsa Família que tem emprego. Ele pode não ser um puta emprego, mas tem emprego.
Sim, mas ele não tá pagando. Porque assim, a diferença de um. É, e ele é um, ele não é um empregado formal, porque se você é um empregado formal, não tem como receber Bolsa Família, certo?
Não sei. Não pode ser empregado para receber Bolsa Família?
Não, porque o Bolsa Família é um subsídio para você conseguir viver. Você não pode ter uma renda familiar formal. Então, qual que é o esquema? Aqui. E daí eu peguei as notas da comunidade e eu falei: quer saber? Eu não sei de onde veio essa imagem. E eu não sei. E aqui, esse relatório que eles me mandaram aqui é um relatório do próprio governo, ou seja, eu não posso confiar nisso aqui. Eu vou buscar a informação. E eu fui atrás de todos esses dados, com a ajuda do ChatGPT, do Brave
Você tá muito
Search.
amiguinho do ChatGPT, hein,
Ah,
cara?
cara, brother, brother.
Você já deve estar no Partido Comunista Chinês já, e eu não tô sabendo.
Não, o ChatGPT é da galerinha do Vale do Silício lá.
Ah, então tá.
É outro tipo de comunista. É o comunista Nutella. É o comunista de iPhone, né, que a galera fala. Mas então, e eu achei aqui da onde saem esses dados. Então, você acha que o Bolsa Família foi reportado pela CNN? No dia 7 de março desse ano, 56 milhões de pessoas no Brasil recebiam Bolsa Família. Cara, para mim, É um absurdo que mais de um quarto do país receba Bolsa Família. Não é porque eu quero que as pessoas morram de fome, nem nada disso. É simplesmente porque, para mim, você receber um Bolsa Família é que você não tem condição de sobreviver sem esse auxílio. E para mim é um absurdo que existam tantas pessoas que não consigam sobreviver sem esse auxílio. Para mim, isso demonstra, é um sintoma de uma doença muito mais grave. Né? Que é, na verdade, a minha teoria é que você tem pessoas que estão lucrando com a decadência dessa população.
É, essa informação é basicamente o que eu já tenho de imagem na minha cabeça, que é o Brasil é um país super pobre mesmo, né? Tipo, um quarto da população precisa desse auxílio para viver nessa miséria. E é lógico, a gente sabe que tem aqueles casos de
Eu acho.
gente.
Então, mas eu acho que não é. Deixa eu tentar explicar melhor meu ponto. Eu não acho que eles precisam, entendeu? Eu acho que tem alguém forçando eles a precisarem.
Como assim? Forçando eles a precisar.
É tipo assim, eu tô te dando veneno pra você. Mas não é um veneno que te mata, é um veneno que te deixa muito fraco. E ao mesmo tempo, eu tô te dando remédio e falando, tá vendo, Davi? Você tem que me agradecer, porque eu tô te dando
Ah,
remédio.
sim. Não,
Mas eu
agora eu
sou.
entendi.
Então eu acho que
Não, com
assim, a condição.
certeza existe muito interesse dos governantes, principalmente no Brasil, em manter essa população presa a eles, né? Eu entendo o que você quer dizer. Que daí, tipo, deixa eles na merda, dá um Bolsa Família, que é não resolve o problema deles, porque precisa que eles tenham o problema para que eles sejam a solução. É isso.
Exato. Então é que nem assim, faz aquelas. Pega a cara que tá vendendo bala no metrô e tira as balas dele, camelô, vai atrás de camelô. Tipo, não deixa a galera se virar. Não deixa a
Não
galera
deixa
se virar.
subir de classe, né? Precisa que eles fiquem numa classe mais baixa para que
Exato.
eles sejam os salvadores com o Bolsa Família.
Entendeu?
Tipo, fica tranquilo, tá? Que o Bolsa Família que não vai te deixar morrer, mas também não vai crescer muito porque a gente precisa que você vote na gente e você precisa estar lá embaixo. Porque
Exato.
senão o Bolsa Família perde o poder de voto, né? Basicamente. Se
Né.
as pessoas se 50 milhões de pessoas precisam do Bolsa Família, vamos dizer que 40 milhões não precisem mais. São 40 milhões de pessoas que não têm mais essa moeda de troca.
É, então. E daí você tem, que nem assim, e aquele ele separa os servidores públicos, e mesmo que isso aí é uma coisa que às vezes a galera custa um pouquinho a entender. Tipo, o servidor público, ele paga imposto. Mas o dinheiro que ele recebe vem de imposto. Então, no fundo, a contabilidade que acontece é como se ele estivesse ganhando menos. Não é que ele está pagando imposto. Porque ele está devolvendo o dinheiro para a mesma pessoa que está dando o dinheiro. Então é por isso que o servidor público fica de fora dessa conta também de quem paga imposto. E daí você vai ver lá, são. Aqui tá 12 milhões, mas o dado que eu encontrei do Atlas. Como que chama aqui? Atlas do Estado Brasileiro. Ele fala 11 milhões, na verdade, em 2021, o último dado que tinha lá. Então talvez ele tenha. Tem uma projeção aí para ser 12 milhões esse ano, mas aí também tem a projeção, porque pegou o censo de 2022, seria maior a população. Então, se eu pego do de 2021, 11 milhões, que não vai mudar muito esse cenário, de 43 milhões de empresários vai para 44. Porque os outros dados aqui da criança e adolescente vem da Unicef, esse dado aqui dos 39 milhões de aposentados, vem do Instituto de Estudos Previdenciários, Trabalhistas e Tributários. Cara, mas então você imagina isso, tá ligado? Tipo, essa nota da comunidade, falando que é 78,9, eu acho bizarro. Eu acho que tá muito mais perto dos 43 do que. Porque senão, da onde que tá tirando isso? Entendeu? Para aumentar, porque como aquele valor dos empresários, somando os outros, fecha a população, para você levar em consideração os 78,9 milhões que a nota da comunidade colocou, você tem que tirar de algum lugar. Da onde que você tiraria? Você vai falar que então dos 56 milhões que recebem Bolsa Família, 39 milhões ou 30 e poucos milhões também trabalham. E um trabalho formal, né? Porque uma ocupação que eles conseguiram pegar nesse relatório aqui da.
Pelo que eu vi aqui na internet, o critério do Bolsa Família é a renda familiar abaixo de 200 e poucos reais por pessoa. Então,
É, então,
assim, a pessoa até pode trabalhar, mas.
mas tudo bem, mas ali ele está contando 56 milhões de pessoas recebendo. Então, se a mãe está recebendo e o pai está trabalhando, o pai está lá no, nos 43 milhões e a mãe está nos 56 milhões. Mas mesmo que todos estivessem trabalhando, isso só quer dizer que eles estão recebendo uma diferença, eles estão pagando menos imposto, né? E como é baixa renda, como menos de 200 por pessoa, eles não pagam imposto de renda.
Não paga.
E o
Acho
imposto
que o imposto
sobre.
de renda é dois salários mínimos agora, né? Se não me engano, 2.000 e pouco.
É. E o imposto sobre consumo, aí todo mundo paga.
Todos.
O que não tá, o que não fica. O que a galera não pensa é o seguinte: dentro desses 43 milhões, tem alguns milhões de empresas. E aí é onde está a maior carga tributária. Nas empresas. Só que as empresas são as que dão trabalho para esses funcionários que também estão pagando imposto. E daí sustentando todo um país de 200 milhões. Entendeu? Tipo, é bizarro essa conta. É uma aristocracia invertida. E invertida no, num sentido até que eles não estão tendo uma qualidade de vida muito boa. Se o pessoal do Bolsa Família simplesmente largasse o Bolsa Família e resolvesse que eles iam se resolver entre eles, provavelmente em alguns anos eles estariam muito melhor do que com o Bolsa Família.
Mas como se resolver entre eles?
Falar, a gente vai fazer do nosso jeito aqui e a gente não vai ligar mais. Tipo, se o tipo assim, imagina que eles simplesmente negam a existência do Estado ali e fala, tipo, imagina que 56 milhões de habitantes resolvam se comportar como se estivessem numa favela e um Estado paralelo ao Brasil. Tipo, o Brasil não tem força para segurar isso. Se 56 milhões de pessoas falam, a gente vai se idem, idem se vai proclamar a independência do Brasil, eles vão proclamar a independência do Brasil, porque é um quarto do país.
É. Mas
Mas claro que isso é só suposição, né? É que dentro desses 56 milhões, deve ter uns 20 milhões que, na verdade, é político recebendo.
eu pensei também nesse caso quando você falou, aí é a diferença, mas não sei quanto, mas deve ter uns, como que se diz? Uns fantasma, né, por meio.
É, então. Cara, eu queria ver essa comparação com outros países. Sabe, quem que recebe subsídio, porque eu sei que nem assim, a galera fala de subsídios na Suécia, mas quem a população que recebe subsídio na Suécia é muito pequena. Certo? Porque não tem como ser grande. A Suécia não é um país muito grande, então não tem como você ter, e com certeza não é mais. Olha, se chegar a 10% da população, eu acho que é muito. Mas ele. E é isso que eu falo, você não pode chegar e falar, não, 56 milhões de pessoas no Brasil não tem condição de sobreviver sem ajuda. Eu acho que é até meio preconceituoso você falar isso. Porque o quê? Eles são 56 milhões de pessoas inválidas. É isso que você está falando? Que eles são aleijados, que eles são. Tipo, eles não têm condição de subsistir. Se fosse na
Ah, eu não
natureza,
sei, cara. Eu
estariam
acho que
mortos.
tem uma galera aí que, tipo, vive numa miséria, assim, sabe? Tipo, não tem condição. E tem, talvez tenha uma questão também de educação, intelecto, sabe? Tipo, a pessoa não enxerga essa saída, né? Esse tipo, ah, eu preciso sair do Bolsa Família.
Eu acho que assim, que nem o salário mínimo, o valor que tá, ele é irreal se você considerar a realidade de certas regiões do Brasil. Porque enquanto em São Paulo, né, o salário mínimo tá em quanto da visão? 1.000 e pouco? 1.500?
Que é 1.500, 1.600, deixa eu ver.
Então,
Mi, não,
1.600.
1.400, 1.412.
1.412. Então, 1.412 em São Paulo é miséria. Entendeu? Você não consegue alugar um apartamento. Você tem que morar lá em Osasco. Entendeu? Beleza. Mas 1.400 numa região isolada, numa região do sertão do Nordeste, é uma fortuna que ninguém consegue pagar. Ninguém consegue pagar um salário mínimo no Nordeste. E daí você tem o quê? Os salários da. O salário que a galera conseguiria pagar lá, tipo, setecentão. Mas daí você tem um benefício de Bolsa Família que é quinhentão, o cara fala, por que que eu vou trabalhar por setecentão se eu posso receber o Bolsa Família por quinhentão?
600 o Bolsa Família.
É, 600. Então daí a galera não fica dependente do Bolsa Família e não vai trabalhar. Só que daí não vai trabalhar, a economia do lugar para. Que adianta você ter Bolsa Família se não tem uma lojinha para você comprar arroz? Ou se os únicos que tem, daí sobra uma lojinha só e eles põem o preço lá em cima. E daí o seiscentão que você tinha para gastar em tudo, você vai gastar só comprando o básico do básico para você comer. Então esse é o tipo de coisa que a galera mexe, quer mexer na economia e fala, não, a gente somos os gênios do mundo. E a gente consegue controlar a economia e eles fazem esse tipo de cagada. Entendeu? Por quê? Porque a economia não é uma coisa que você mexe um negocinho aqui e um negocinho ali e conecta. Não, economia é tipo quando você desmonta uma caneta que sai as molinhas pulando e você nunca mais consegue colocar do jeito que tava.
Eu entendo, mas eu acho que tem, não, tem gente também que faz isso que você falou, de tipo, por que que eu vou trabalhar se eu vou ganhar 600, não sei o quê. Mas eu acho que deve ter muita gente também que é uma questão de não enxerga, tá ligado? Que nem eu falei, criação nasceu na escassez, tá ligado? Não sei. E é interessante pro governo, né? Que se mantenha dessa forma, que nem você falou. 56 milhões de pessoas dependentes do governo. É ótimo pro governo, né? Tipo, você nunca. O governo é o salvador da pátria, né? Como você falou, ele faz a pessoa passar de fome e no final do dia dá um pão. E sai como o herói, sendo que, tipo, ele mesmo tá se empanturrando o dia inteiro.
Exatamente. E cara, é o tipo de coisa. Eu acho que não dá para você pensar que isso é normal numa sociedade. E até de você pensar em todos os, tipo, você consegue pensar em vários efeitos negativos de você fazer isso com uma região. Primeiro que você acaba com a economia local, não desenvolve, então tudo que é produzido vem de fora. Acaba que grandes empresas compram toda a terra e todo mundo vira escravo dessas grandes empresas, ou até do próprio estado tomando terras, fazendo prédios públicos, sei lá. Cara, porque você injeta tudo isso de dinheiro na região sem aumentar a produção, sem aumentar a produtividade, só que você vai gerar a inflação. Tipo assim, se a gente chega, vamos dizer assim, eu, você e mais 10 pessoas, a gente mora numa comunidade. E eu crio frango, você planta batata, o outro cara faz alguma coisa, beleza. E a gente consegue se virar ali com o que a gente tem, a gente vai trocando uns com os outros e fazendo. Daí, de repente, eles falam que a gente tem esse dinheiro que a gente pode usar. Em vez de trocar as coisas. E eu não tô falando aqui que antes no Nordeste, antes do Bolsa Família no Nordeste, o pessoal fazia escambo. Mas é só para fins de ilustrar essa o exemplo que eu vou dar. Daí, de repente, eles dão esse dinheiro. E daí, o dinheiro dá para comprar o frango. Ou dá para trocar, ou dá para você economizar e comprar mais frango depois, você não precisa aqui agora, tudo. Mas a produção local ficou a mesma. Então o cara falou: eu não vou comprar frango porque eu vou comer só batata esse mês e vou economizar. Mas a produção do frango vai continuar a mesma no próximo mês. Então o frango vai estar mais caro no próximo mês quando todo mundo resolver que economizou dinheiro comprar frango. Entendeu? Então a economia, ela não depende do dinheiro. É isso que a galera não vê. O dinheiro não tem valor nenhum. O que tem valor é o que você produz. E se você só joga o dinheiro, você não está aumentando a produtividade nem a produção. Então você não está fazendo nada pela economia. Você pode jogar 1 milhão de reais na mão de cada pessoa que recebe o Bolsa Família, que a condição dessas pessoas não vai melhorar. Mas o preço do frango, do tudo, vai lá para cima. E é isso que é a inflação. É a definição de inflação, é você aumentar a base monetária. Então, em alguns casos, eu acho legal existir uma forma de subsídio. Eu acho que a forma de subsídio tem que ser fora de não coercitiva, através de voluntários. Então, a gente sabe que tem uma pessoa na cidade nossa que precisa de ajuda. E tem uma igreja que faz uma ação, ou uma instituição que faz uma ação lá. Beleza. Mas não tem cabimento você, tipo, taxar as empresas que estão lá em São Paulo. E dar o dinheiro lá para o Nordeste, sendo que tem pessoas em São Paulo que também estão passando perrengue, entendeu? Que poderiam, que nem precisariam de ajuda, só precisariam de emprego. Então, se esse dinheiro não sai de São Paulo, gera mais emprego em São Paulo e essas pessoas estão lá. E é isso. Mesmo que eu estou falando aqui, é uma super simplificação de um modelo super complexo que é a economia. Mas é isso, meu desabafo aqui com 56 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família. Para mim não tem como isso ser verdade, que essas pessoas só têm isso, que elas não estariam melhor sem isso.
É isso aí, uma aula de economia aí. Mas acho que bora pro próximo assunto.
Próximo e último
Finalizar com
assunto.
esse discurso, ficou claro, eu acho, né? Qualquer coisa, quem concorda, discorda, manda um e-mail aí.
E eu poderia ter explicado isso de uma forma mais, como fala? Um pouco mais clara, mas não, eu não pensei nesse exemplo antes, eu pensei ele agora, então saiu desse jeitão meio improvisado.
A gente posta no nosso canal de cortes o
É.
dia que existir.
Então, Jack Black e o Kyle Gass, da banda Tenacious D, fizeram um show lá na Austrália e era aniversário do Guess. E o Jack Black chegou com um bolo e falou para ele fazer um desejo. E o desejo do Kyle Guess foi: não erra o Trump na próxima vez. E isso gerou muita polêmica na Austrália, inclusive cancelaram os shows. Teve congressista lá da Austrália pedindo para deportar os caras, mandar eles embora do país. E, cara, o pior de tudo dessa notícia não é como a Austrália reagiu, porque a Austrália a gente já conhece o jeito que é desde os lockdown. E o fato do cara ser um conservador que pediu para ser deportado não é diferente. Mas o pior é o Jack Black se distanciar do Kyle Gass por conta disso. Você tá ligado quem que é essa dupla, né, Davi? Do Tenacious D?
Do Tenacious D? Não, esse nome não é estranho, mas eu não sei quem é, não.
Então, o Jack Black está ligado, o ator.
Sim, o ator, sim.
Então, daí ele e o Kyle Gass, eles têm essa banda Tenacious D, que, se eu não me engano, eu não sei se ela começou no... Ai, qual que era o filme? Eu não vou lembrar o nome do filme, mas era um filme que eles tinham que pegar a palheta do diabo. E para ganhar, pegar a palheta do diabo, eles tinham que ganhar num duelo de guitarra do diabo, um negócio assim. E, cara, é um filme muito legal, acho que é do, sei lá, é antigo, é tipo dos anos 90. E mas é muito da hora. Eu lembro que eu assistia sempre assim, quando, sei lá, na época de faculdade, colegial, faculdade. Eu curtia pra caramba.
É Tenacious D, uma dupla infernal ou não?
Isso. Então, eu acho que a banda começou no filme, ou já tinha a banda e eles fizeram o filme. Eu não sei qual que é a ordem. Mas então, tipo, já faz tempo pra caramba que eles estão juntos. E daí, depois disso que aconteceu, desse comentário do Kyle Gass, o Jack Black postou no Instagram dele que ele ficou surpreendido pelo que foi falado no show de domingo, que ele jamais incentivaria discurso de ódio ou encorajaria violência política de qualquer forma. E depois de muita reflexão, eu acho que não é mais apropriado continuar com o tour do Tenacious D, e todos os planos criativos estão em pausa. Eu estou agradecido por todo o suporte e compreensão dos fãs. Cara, que merda!
Eu achei boa a piada.
Então, primeiro, é isso, entendeu? Foi uma piada. Você não
É, e tipo,
pode achar.
o cara é contra o Trump e fez uma piada. Se o Trump tivesse tomado um tiro, seria uma piada de mau gosto, talvez, uma piada de humor negro. Mas é uma piada, tipo, sei lá, se pode achar graça ou não. Não é que o cara, ele foi lá e atirou no Trump, tá ligado?
Cara, falar que isso é encorajar violência política é aquela coisa, entendeu? Porque já é um. Essa cultura de cancelamento. E aqui a gente vê, vamos dizer, ah, é uma cultura de cancelamento reverso, porque a vítima é o Trump. Cara, é uma bosta do mesmo jeito. E esse comentário do Jack Black, pra mim, eu gosto do Jack Black como ator, como músico. Eu acho ele engraçado pra caramba. Mas você acha que é pra fazer isso? Jogar o parceiro de tantos anos embaixo do ônibus desse jeito, cara? Falar, ah, depois do que foi falado, a gente. Você fez uma piada sobre o Trump e ele nem morreu. Tipo. Pra que fazer isso? Acabar com tudo, né?
É como as coisas funcionam hoje, né? Mesmo que o Jack Black talvez não queira, acho que a água bateu na bunda, né? Porque hoje em dia tá, fica tudo atrelado. Daí as marcas que patrocinam o cara, os projetos do cara pressionam ele, não sei o quê. Pode ser que partiu dele, né? E pode ser que partiu dos patrocinadores dele. Falou, ó, ou você se distancia do cara aí que vai derrubar a imagem da marca. Ou a gente vai parar de patrocinar, parar de financiar seus projetos, tá ligado? Sei lá. Hoje em dia é assim que acontece.
Então, mas eu acho que as pessoas têm que começar a ter mais coragem nas coisas. Falar, mano, o cara fez um comentário, você não gostou? Problema seu. Ah, você não vai patrocinar? Então não patrocina. Porque do mesmo jeito que não vai patrocinar, tipo, por conta de uma piada que o seu parceiro de música fez, é tipo assim, você virou escravo da marca, então. Até isso. Qualquer hora eles vão falar: não, se você falar bem de tal candidato, a gente não vai te patrocinar mais. E daí você vira o cabo eleitoral da Kamala Harris. Entendeu? Você tem
É,
que
eu
ter uma
entendo.
noção de autonomia e tomar a responsabilidade. Se coloque de um jeito que você não vai ser cancelado, poxa.
É que hoje em dia é assim que funciona, né? Tipo, você não viu o que aconteceu com o Flow, por exemplo?
Então,
Tipo, é que houve uma comoção e muita gente começou a falar, tipo, tiveram que chutar o monarca do negócio. Mas é que nem você falou, talvez tenha faltado culhões de só falar assim, o monarca pensa assim, falou isso e vai ficar aqui. Eles iam ser perseguidos até o fim, iam perder todos os patrocínios e sei lá, se eles iam estar conseguindo, né? Talvez eles estivessem todos morando nos Estados Unidos, né? Os dois, o Igor e o Monark.
É, pode
Tipo,
ser.
eu concordo com você, né? Falta essa coragem, né? Às vezes uma certa inteligência. O que o Jack Black fez foi o outro extremo, né? Tipo, dava para ele falar, nossa, foi uma infelicidade, né? Foi uma piada ali que ele fez na hora. Não sei o quê. O Jack Black já saiu tacando o cara na boca do leão e foda-se, né? Tipo, mostrou bem como é o caráter do cara, né?
É, tipo, ah, você fez uma piada, eu não gostei, vamos jogar esse projeto de 20 anos no lixo.
Caralho, velho.
Então, é.
E é o mundo que a gente vive hoje, né, cara? Tipo, qualquer coisinha, nego fica com o cu na mão de ser cancelado e empurra os outros e eu que. Cada um por si.
É, então, o Caio Guedes também saiu falando que, e uma coisa que eu acho que é desnecessário, sabe? Tipo, desnecessário no sentido que não vai te ajudar em nada, você pedir desculpa.
Ah, sim.
Eu acho que não tem que pedir desculpa. Eu acho que, cara, eu falei, foi uma piada. Get over it.
É, tipo. Pede desculpa se for algo que você realmente se arrepende, mas provavelmente ele não se arrepende por isso, tá ligado? Provavelmente ele pensa, caralho, velho, fiz uma piada, velho. Eu não quero. Eu não acho que do fundo do coração dele ele quer que o Trump tome um tiro. Ele fez uma piada ali
Não,
e beleza.
eu acho que do fundo do coração dele ele quer que o Trump tome um tiro.
É,
Mas
mesmo
é
que
de boa,
queira.
cara, você pode desejar isso para as pessoas, o que você não pode é fazer. Entendeu?
Exato.
Você tem, imagina assim, a pessoa tem um chefe lazarento que explora, que é safado, que é não sei o quê. Claramente, se esse cara morresse, a vida dessa pessoa melhoraria. Ela pode desejar que ele morra, o que ela não pode fazer é matar ele.
É,
Até
aí
porque.
você tem um ponto. E eu não acho que o fato dele fazer essa piada incentiva que outras pessoas matem, tá ligado? Tipo, qual foi a piada que o atirador ouviu que fez ele ir lá e atirar no Trump, tá ligado? Tipo, não foi uma piada, não foi alguém que fez uma piada e o cara falou, é verdade, vou lá atirar no Trump. Na verdade, é
Né?
justamente esse radicalismo aí que tem na política de que faz esses caras ficar noiado desse jeito. Tipo, você não pode fazer uma piada, daí nego fica.
Cara, e é que nem você falou. Foi uma piada legal. Foi uma piada oportuna. Talvez muito cedo, mas oportuna. Tipo, não foi uma piada. Tipo, é que nem fazer piada com a demência do Biden. Tipo, é uma piada.
É,
Você não
verdade,
tá.
é. E tipo, é um problema, né? Na verdade, a gente tá caminhando para um mundo onde você não vai poder fazer piada nunca com nada, porque sempre vai ter alguém para se ofender, alguém para falar alguma coisa.
É. E é o. Quem, eu não sei qual autor falou que governo odeia que você faça piadas, porque ele quer ser levado muito a sério.
É, então.
Então daí o Guedes lá, ele falou que a linha, que a fala foi improvisada, que ele vê que foi completamente inapropriada, perigosa. E um erro terrível. Perigosa, velho. Como que é perigosa?
É que nem falar que você se joga GTA é perigoso, joga Assassin's Creed, sabe? É umas conversinhas que não tem base nenhuma. Tipo, quantas vezes alguém já fez uma piada e isso resultou em um ato violento, tá ligado? Tipo.
Cara, eu joguei GTA minha infância inteira. Nenhuma das vezes que eu atropelei pessoas foi de propósito.
Caralho, que bom. Não, e mesmo que tenha sido, não quer dizer que é porque se jogou GTA, tá ligado?
É,
Tem nada a ver
tem
uma coisa
várias
com a outra.
outras pessoas que nunca atropelaram pessoas. Eu nunca atropelei pessoas de verdade, mas tipo assim, um acidente de trânsito, ninguém se machucou, ninguém morreu. Mas sim, já teve alguns casos de contato veículo humano onde eu estava no carro. Eu dei um totó. É o famoso dar um totó, tá ligado?
Ai, caralho.
Colômbia, cara. Colômbia, sim. Não tem diferença da calçada com a rua. Não tem. E daí você vai se metendo. E daí uma hora você sente um tum. Opa! Ô, desculpa.
Opa. Oh, mas parece que não tinha uma lombada aqui.
Não lembro dessa lombada, rapaz.
É piada, gente. Não me cancelem. Senão
É.
depois o Ariel
Não
vai
vai.
fazer um comunicado aí, acabando com o nosso projeto.
Eu vou ter que fazer uma conta no Instagram só para fazer um negócio. Ai, eu fiquei surpreso com o comentário do Davi. Ai, foi super ofensivo. E agora, depois desse comentário, eu resolvi que eu vou virar vegano. Para, né, mano?
Ah,
Tipo.
é.
Bom, mas beleza. Então é
Show
isso.
de bola.
Quem gostou do Tenacious D, gostou. Quem não gostou, parece que não vai ter mais. Também, os caras tão velho pra caralho. Talvez isso seja só uma desculpa pra eles pararem. Eles já tava de saco cheio.
É verdade.
E achei engraçado até a galera se indignar com isso e ter essas proporções, sendo que era o Trump. Normalmente o Trump, Bolsonaro, Milei, esses caras aí, você pode falar o que quiser deles, né? Você não vai ser cancelado porque você fala. Mas é isso. E com isso chegamos ao final de mais um episódio. Não sei. Olha, eu tô agora acostumando a pular o Sabedoria da Conspiração. Chegamos ao momento que todo mundo espera sempre, que é o Sabedoria da Conspiração, onde nós compartilhamos aqui o que aprendemos no episódio de hoje. Davizão, o que você aprendeu no episódio de hoje?
Cara, eu aprendi no episódio de hoje que provavelmente o Joe Biden não está mais entre nós.
Legal. Eu aprendi que se o número dos que ganham Bolsa Família tá correto, e a gente tem 56 milhões de pessoas no Brasil que não tem condição de sobreviver por si só, eu acho que o Brasil não tem muito futuro, não. Esse negócio de país do futuro tá vai pro ralo. Porque vocês não estão nem conseguindo com o presente. Não teve nem a Terceira Guerra Mundial ainda, mano.
É, não.
E é isso. Com isso chegamos ao final de mais um episódio. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E já sabe, se você gostou, compartilha isso com um amigo seu, um amigo que não ligue para piadas ofensivas. Se você não gostou, compartilha com um inimigo seu, um vegano. Compartilha com um inimigo vegano ainda. Ou talvez se você não gostou é porque você é vegano, então compartilha com seu amigo vegano, sei lá, mano. Sei lá como é que se comporta essa galera aí. Falta proteína, eles ficam muito irritados, cara. Gente com fome fica irritada. Entendeu? É isso, Davi.
Caralho. É isso aí então, galera.
Considerações finais da visão.
Muito obrigado aí para quem tem nos acompanhado. Espero que estejam curtindo. Lembra de mandar um e-mail para a gente aí, manda sua opinião sobre os nossos assuntos. Se você é vegano e ficou ofendido, pode mandar um e-mail xingando também. A gente lê aqui no próximo episódio, no contato@terapiadaconspiração.com. E é isso aí, muito obrigado a todos, um grande abraço e se a gente falou alguma verdade aqui.
Saiba que foi sem querer.